Nos últimos dias, cidades do interior de São Paulo, como Paulínia e Araraquara, têm sofrido com surto de escorpiões. Encontrados em algumas escolas da região, esses animais podem ser perigosos. Eu conversei com o professor Rodrigo Villamarte, doutor em zootecnia, sobre o tema. Professor, o que pode ter causado o surto?
Então, na verdade, tem essas coisas são sazonais, né? Então, esses animais todos, eles têm a reprodução deles é sazonal, varia ao longo do ano, né? E, tipicamente, nos meses quentes e úmidos, começa a ter mais animal aparecendo, né? Então, não só porque é mais bicho que nasceu no passado e que virou adulto, mas também porque tem mais movimentação dos animais, né? Em busca de parceiro sexual, às vezes. Então, acaba que eles aparecem mais, né? É normal isso, né? Final de ano, começo de ano, no Brasil, né? Quando o escorpião começa a aparecer.
E o que deve ser feito quando se encontra um desses animais?
Então, assim, tem várias respostas possíveis, né? Assim, a primeira informação que eu acho que é importante é assim, o risco que eles oferecem, né? Então, assim, o escorpião, embora ele cause mortes, né? Então, a gente tem que ter cuidado, obviamente, né? A taxa de óbito entre adultos é próxima de zero, né? Então, você tem dados do hospital daqui de Ribeirão Preto, por exemplo, que em 18 anos, né, foram 7.151 casos de adultos picados e nenhuma morte. O problema são as crianças, né? Com crianças, realmente, a taxa de morte aumenta. Embora ainda seja muito baixa, né, dados desse mesmo hospital, tem uma morte de 0,6%. Né? Então, eles tiveram 822 casos e 5 óbitos. Então, embora a taxa de morte seja baixa, né, poxa, morte a gente sempre tem que ter muito cuidado, né? Então, para criança é sempre mais perigoso. Então, a ideia é remover o animal sempre, né? E matar, se for o caso, né? Assim, nós, biólogos, a gente não costuma matar, mas assim, acho que a recomendação é se você encontra o animal, você dá uma sapatada nele e mata o animal, porque você não sabe quem que ele pode ficar amanhã, né? Mas acho que o importante é isso, assim, não é uma coisa para se desesperar, né? Assim, a gente sabe mais ou menos quando eles aparecem, que é essa época do ano. Eu posso falar sobre isso, né? Tem várias medidas, maneiras de tentar controlar, né? Minimizar a chance de entrar em residência e tal. Mas encontrando, tem que remover ou matar mesmo, né? Dentro de residência é o melhor jeito, né?
E quais seriam as melhores formas de prevenção?
Então, tem várias coisas que podem ser feitas, né? Para minimizar a chance deles se encontrar com um animal dentro da sua casa, na escola, como tem algum interior, né? Então, primeiro tem que pensar nas fontes, né? Pensar de onde eles estão vindo, né? Então, proximidade a cemitério geralmente é um problema, porque escorpiões são muito comuns em cemitérios, em cidades. Por um motivo muito simples, né? Em cemitérios tem corpos, as baratas comem os corpos e os escorpiões comem as baratas. Então, é muito comum que tenha muito escorpião perto do cemitério. É comum, por exemplo, que onde começa a concentração de escorpião, você vai ver no mapa, tem um cemitério perto. Então, às vezes, a fonte pode ser, não é que necessariamente era, mas pode ser um cemitério. Então, já primeiro é legal averiguar se tem cemitério próximo, de onde eles podem estar vindo, para você tentar bloquear esse caminho, né? Aí, isso pode interferir diretamente na biologia do animal, né? Então, a gente sabe o que os escorpiões comem, eles comem principalmente insetos. Em cidades, é principalmente barata, né? O que mais vai ter em cidade que eles vão comer vão ser baratas. Então, qualquer coisa que junte barata aumenta razoavelmente a chance de aparecer escorpião. Então, qualquer medida de limpeza, né, de higiene que minimize baratas, minimize escorpião por consequência. Então, a gente sabe que tipo de ambiente escorpião gosta, né? Então, um entulho, por exemplo, junta escorpião. É normal, a gente sabe que em cidade isso é comum. Então, deixar juntar entulho, telha, né, coisas assim, tem uma chance de eles usarem aquilo de casa, né? Então eles usam de abrigo, aquilo é confortável, né, para eles, né, tem temperatura, umidade adequada para eles, eles se abrigam lá. Aí uma outra maneira, então, a própria remoção, né, então se você quer, é isso que eu estava falando, então, se você encontra escorpiões, remover, né, ou matar ou remover, né, a gente que trabalha mesmo, a gente remove com pinças, né, mas enfim, pode matar diretamente mesmo. E aí tem barreiras físicas que são bastante eficientes também, né. Então, assim, escorpiões, eles podem entrar em residências, né, por vários meios, né? Então, por exemplo, em primeiro lugar é por baixo dos, quando a gente vem por baixo do chão, né? Então, por exemplo, por ralos, esgotos, coisas assim. Então, eles vão entrar e nessa eles acabam, eles entram no esgoto, no ralo, fora da nossa casa e acabam aparecendo dentro de casa por conta disso. Então, se tiver ralos que fecham, já ajuda muito. Aqueles ralos de quintal, que óbvio que não tem ralo que fecha de quintal normalmente, mas o revestimento com tela, tela mosquiteira mesmo, que vem em qualquer loja de construção, se você colocar uma tela por baixo do seu ralo, que não vai aparecer, não vai ficar feio, né? Aquilo já resolve também, porque eles não vão conseguir sair do ralo, porque eles vão ficar presos na tela, né? Então aquilo ajuda bem. Frestas, né? Eles passam por qualquer fresta, eles são animais bem estreitos, então é muito comum que em residências tenha, ou escolas, enfim, qualquer lugar que tenha muros, né? Se eles não vão entrar por baixo, eles vão entrar por cima. Por cima, frestas de muro, que pra gente, a gente não dá importância às vezes, eles podem não só se abrigar, como passar por lá, né? Então você tem um muro que dá no cemitério, aquele muro tem frestas, a chance de passar é grande, né? Então precisa fechar as frestas, fecha com cimento mesmo, fecha a fresta. Uma vez picadas, não é uma situação para entrar em desespero, né? Porque, embora exista um risco de óbito, como eu falei, os riscos em crianças é de 0,6%. Então, isso é menos de 1%. Então, assim, é altamente provável que a criança picada não morra. Isso é estatístico. Não quer dizer que não vai tomar cuidado, tem que tomar todos os cuidados do mundo. Mas, uma vez picado, é manter a calma, né? Lavar com água e sabão, ir para o hospital e tomar o soro, né? E um adulto picado, como eu falei, a taxa de 7.151 casos lá no HC foram zero óbitos. Então, embora exista o risco, é a mesma coisa. A ideia é sempre tomar todos os cuidados, mas uma vez picado, manter a calma, ir para o hospital e tomar o soro. Uma vez picadas, não é uma situação para entrar em desespero, né? Porque, embora exista um risco de óbito, como eu falei, os riscos em crianças é de 0,6%. Então, isso é menos de 1%. Então, assim, é altamente provável que a criança picada não morra. Isso é estatístico. Não quer dizer que não vai tomar cuidado, tem que tomar todos os cuidados do mundo. Mas, uma vez picado, é manter a calma, né? Lavar com água e sabão, ir para o hospital e tomar o soro, né? E um adulto picado, como eu falei, a taxa de 7.151 casos lá no HC foram zero óbitos. Então, embora exista o risco, é a mesma coisa. A ideia é sempre tomar todos os cuidados, mas uma vez picado, manter a calma, ir para o hospital e tomar o soro.
Agradecemos a participação do professor Rodrigo Villemarte, do Departamento de Zoologia do Instituto de Biociências da USP. Aqui é Sabrina Brito, para a Rádio USP.